Governo Sombra. Patrocínio Staples Corporate, um gestor de cliente dedicado à medida do seu negócio.
Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se extremo. Pedro Mexia confessa-se budista e João Miguel Tavares sente-se empichado. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos. No final de uma semana em que ficámos a saber que não haverá geringonça 2.0, o PS vai avançar para um governo minoritário com negociações caso a caso. Vamos falar disso mais adiante, neste governo sombra de rescaldo eleitoral, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro de Lilliput. Não é um bocado alto demais para isso, Ricardo Araújo Pereira?
Não, senhor, acho que serve. Também o que tenho em altura...
Sente-se o Gulliver.
Vou perdendo em cabelo. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Acho que estou habilitado.
A verdade é que os pequeninos saíram muito valorizados na noite eleitoral de domingo passado e nunca houve tantos partidos com assento parlamentar como há agora. São agora 10.
São 10 neste momento.
Parece-lhe que isto vai dar origem a debates melhores ou apenas a debates mais longos?
Pode dar origem a debates melhores, porque há mais...
É possível que os debates venham a ser mais longos, não apenas por causa do maior número de partidos, mas também porque, se for aceito o pedido que o LIVRE vai fazer ao próximo Presidente da Assembleia da República, haverá tolerância de tempo à deputada Joacim Catar Moreira, por ser gaga.
Uhum.
Parece-lhe bem?
Sim, parece-me normal que isso aconteça. A gente na escola também tinha... Havia sempre uns colegas que escreviam mais lentamente e tal, e tinham mais um pouco para completar o teste. É normal haver uns mecanismos de...
compensação.
De compensação para que...
Agora só uma ronda breve. João Miguel Tavares, vê nisto uma questão com potencial polémica ou pacífica?
Ainda não sei. Posso não ter grande opinião ainda sobre isso.
Não
sei, tenho que ver na prática. Tenho que ver na prática como é que aquilo resulta.
Será que como no basquetebol?
Pois não sei, eu não sei, não sei. Eu gostei imenso da Joacim quando ela veio ao programa do Ricardo.
O grande programa destas eleições,
sim,
não é?
Sim, o grande programa
destas eleições. Foi por ali que formaste o teu sentido de voto?
Sim, não, mas já estava decidido. Mas foi por ali que eu gostei muito de ouvir a Joacim. E fico muito contente de agora de repente termos 3 negros no Parlamento Português, acho que faziam imensa falta e fico muito contente de ver lá. Tenho pena que depois esta questão da gagueja é uma coisa que se intromete ali pelo meio. E isso eu tenho alguma curiosidade de ver o resultado. A boa questão é, devia ou não fazer terapia da fala? Se aquilo desse para curar, não é? Ou seja, ou pelo menos para amenizar. Eu acho que devia fazer isso.
E a este respeito, Pedro Mexia, vê neste potencial de controvérsia?
E isso, eu tenho autorização para dizer isso, deixa-me só acrescentar, porque eu próprio sou deficiente da fala, não é?
Eu sou deficiente da fala, diz ele.
Da fala.
Por amor de Deus,
como aqueles, eu sou como aqueles judeus que podem fazer piadas sobre o Holocausto.
Tem paciência,
eu
não
como deficiente da fala posso fazer piada.
Tu trocas uma letra.
E não sou gozado por causa disso, desde a mais tenra idade. Cada vez que alguém quer dizer que eu estou a dizer parvoíces, começa a meter no Facebook as palavras todas escritas com guês e não sei o quê.
Bom, quando agora foi... ouvimos o Pedro Mexia.
Deixa-me só dizer, quando tu foste, não sei se já te tinha dito isso, quando tu foste fazer o discurso do 10 de junho,
sim.
Eu esperei que tu fizesse um exercício de escrita criativa, que era não ter nenhuma palavra que tivesse R.
Eu ainda
se tivesse sido o 10 de outubro, é que era lixado.
10 de outubro era tramado.
Olha que a minha mulher achava que eu devia ter ido fazer alguma terapia antes do 10 de junho, eu é que me recusava.
O problema é que ias falar de Portugal e era difícil arranjar uma perífrase para isso, não é?
Isto pode ser controverso?
Tudo pode ser controverso, mas eu acho normalíssimo. Há um deputado, não sei se se mantém, mas havia um deputado de cadeira de rodas e há rampas, ou seja...
Não havia, mas foram instaladas.
Não havia, mas foram instaladas.
Quer dizer, a primeira vez ele caiu.
É isso que eu quero dizer, ou seja, adequa-se o espaço e a maneira de conduzir os trabalhos às características das pessoas. Não vejo nenhum problema, acho um não assunto.
Voltemos a Lilliput. Agrada-lhe que haja mais partidos representados no Parlamento, Ricardo Araújo Pereira?
Mais partidos, sim. Agrada-me em geral, não é? Em geral, agrada-me que haja mais partidos. É bom que haja mais, digamos, matizes ideológicos representados.
Mas não com uma paleta.
Não com uma paleta assim tão larga, se calhar. Sim. Mas dentro de certos limites, é bom que haja vários matizes representados.
E para além... Mas mesmo essa paleta, tu lamentas, não é? Um gajo lamenta, mas quem gosta também tem direito a ver-se representado no
país. Não digo que não, não digo que não. Não digo que não. Eu queria falar o menos possível disso, mas...
E para além do facto de terem... Agora um deputado de cada um destes três novos partidos, para além das evidentes distinções ideológicas entre eles, vê alguma coisa de comum que os três novos partidos parlamentares possam eventualmente ter?
Talvez algum amadorismo. Às vezes nota-se algum amadorismo. Talvez mais nuns do que noutros. Quando o Joaquim Catar Moreira cá veio, eu... fiz-lhe uma pergunta que às vezes me parece ser, é uma espécie de caricatura, mas às vezes parece-me ser o que o Livre é. Eu perguntei-lhe se o nome do partido não... se fazia sentido ser Livre ou se não fazia sentido ser outro nome, como, por exemplo, Lista C. Porque eles às vezes parecem um grupo muito giro de candidatos à Associação de Estudantes. Parece que tem uma certa inocência e assim, um espírito de boa vontade... meio de escuteiro, que contrasta mais ou menos com o que costuma ser um partido político. Isso tem vantagens, talvez tenha mais inconvenientes do que vantagens. Aliás, a própria gaguez da Joaquim Catar Moreira, que durante a campanha foi agitada, foi brandida como uma... As pessoas até que disseram que ela estava a fingir, nós aqui até lançámos o desafio a essas pessoas... Tentem lá fingir igual, a ver se conseguem. E as pessoas estavam a dizer que ela estava a fingir porque aquilo a beneficiava. Não me parece rigorosamente nada que a beneficie. Há outras pessoas que dizem...
Beneficiou em termos de visibilidade do partido. Bom, beneficiou.
Sim, quando beneficiou. Tu és menino, certo, mas aquilo
ninguém vota nela por
causa disso.
Mas podem ter reparado nela.
Acho que aquilo não a beneficia. Sim. Há pessoas que dizem... Não, é igual. Não, lamento, mas também não é igual. Acho que aquilo a prejudica. Política é essencialmente falar. E, portanto, tudo o que possa causar... um impedimento no principal instrumento político, parece-me que é uma desvantagem.
O PAN, que tinha sido a novidade há 4 anos, desta vez quadruplicou a representação parlamentar, já não é dos mais pequeninos, já é dos a caminho de médios. É de supor que o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre tenham a partir daqui terreno fértil para virem a crescer eleitoralmente, Pedro Mexia?
Acho que sim, por várias razões, uma das quais eu tinha dito lá ainda antes das eleições, que é estes três partidos, o PAN que já lá estava, e estes três partidos que entraram, são partidos que correspondem a alguma coisa. Gostemos mais ou menos do que eles representam. Há partidos semelhantes noutros parlamentos, ou seja, há um partido com uma causa ambientalista ou animalista, como o PAN, há partidos liberais na economia e nos costumes, como a Iniciativa Liberal, há partidos da esquerda europeia, ecologista, identitária, como o Livre, e há partidos nacionais populistas, como o Chega. E esses partidos existem em toda a Europa e, portanto, têm espaço. Além do mais, estarem no Parlamento pode-lhes dar visibilidade. Eles podem ter estratégias muito diferentes. Uma é a visibilidade, simplesmente aparecerem. Outra é poderem fazer brilharetes em comissões, em coisas do género. Com partidos pequenos é difícil estarem em comissões.
Com um deputado só é difícil.
Mas, ou então com vitimização. Já vamos falar disso, que acho que a vitimização pode ser, porque quando está sozinho, pode haver casos em que há ali 229 contra 1. Estou a imaginar várias, evidentemente, que um pode ser esmagado, mas também pode lucrar com estar, uma espécie de, parece o filme dos 300, não é? Está ali contra os persas todos. E isso vai ser interessante ver quais...
Que tática partidos, parlamentar vão adotar?
Tática, e às vezes não é tática, às vezes é caso dos factos que... dos episódios parlamentares.
O João Miguel Tavares já interpretou a emergência destes três novos partidos como sinal de um esvoroamento lento do sistema político português, tal como ele se constituiu no pós-25 de Abril. Parece-lhe irreversível essa tendência, João Miguel Tavares?
Parece-me irreversível. Acho que sim.
Portanto, a tendência acho para que... estes fenómenos crescerem...
Acho que daqui a 10 ou 20 anos vais olhar para trás e achar que 2019 foi um ano em que as coisas mudaram na política portuguesa, ainda de uma forma muito, muito subtil, mas mesmo muito subtil. Aliás, é muito curioso quando nós olhamos para a votação do PSD e do PS em 2019, ela é parecida ao nível das décimas para a votação de 1975, na altura da Constituinte. Foram estes números, tanto PS e PSD tiveram. Portanto, é muito impressionante como em 44 anos de democracia parece que nada muda em termos dos partidos grandes, mas as coisas estão a mudar profundamente na parte de baixo da tabela. E eu estive a fazer umas contas para ver a evolução dos votos que não iam para esses principais partidos. E num intervalo de 20 anos nós tivemos os votos, as pessoas que iam votar e não votavam no PS, no PSD, no CDS, no PCP, no Bloco de Esquerda, eram, em 2002, eram à volta de 13,5%, e agora nestas eleições já foram 15%.
Portanto, quer dizer, quadruplicou.
Sim, quase, quadruplicou, porque é 3,5, agora está à volta dos 15. E isso é muito impressionante. E acho que não vai mudar exatamente por isto, que as coisas já não vão voltar atrás, exatamente por isto que o Pedro estava a dizer. São partidos que estão a preencher nichos e são partidos ideológicos, não são partidos de figuras do género Marinho e Pinto, fartámos-nos dele, percebemos que ele não fez nada, tchau, já não voltas. Estão a preencher um espaço, são partidos ideológicos, trazem ideias novas e passam a ter acesso à comunicação social. Não é só um do Parlamento, passam a ter acesso ao microfone do jornalista. Ah, e tanto a Iniciativa Liberal, como o André Ventura, como o próprio Livre, com acesso a microfones de jornalistas, a tendência eu acho que vai ser para crescer.
Na noite eleitoral, o deputado eleito da Iniciativa Liberal disse uma frase que não é muito costume ouvir, muito menos à direita. Disse: nós vamos ser a oposição ideológica ao governo. Uhum. Não há muita gente que usa a palavra ideológica. À direita é uma palavra mais ou menos maldita. À direita acha que só as outras pessoas é que têm ideologia, né? E portanto há alguém que está, para todos os efeitos, à direita, mesmo que eles não gostem da palavra, e que diga vamos fazer uma posição ideológica, significa que vai haver debates um bocadinho diferentes e mais animados do que é costume. Isso só pode ser bom.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro de Lilliput. Agora o Pedro Mexia quer ser ministro do tanto faz. É mesmo igual ao litro, ou apesar de tudo, pode fazer alguma diferença, Pedro Mexia?
É o 1x2, é aquilo que o PS conseguiu neste... É aquilo que o António Costa, por manha, por habilidade, por necessidade, conseguiu para o PS. O PS é o partido que governa em Portugal a partir de agora. Com quem? Com quem aparecer?
A possibilidade de uma geringonça 2.0 foi já descartada. O PS vai negociar caso a caso o apoio parlamentar. Como é que esta geografia variável se irá organizar?
Mas antes de decidir por essa geografia variável, já a geografia era variável, ou seja, o que é que...
Ou geometria variável,
ou geometria, desculpa, a geometria.
Sim, eu é que me enganei.
O que aconteceu foi que o PS começa por deixar entender na campanha, mesmo já depois da noite eleitoral, que, número um, pode ser a geringonça igual. Número dois, pode ser a geringonça só com um. Número três, pode haver papel. Número quatro, pode não haver papel. Pode entrar o PAN e o Livre. Pode ser tudo, desde que lá esteja o PS.
E não se pode ser exatamente tudo, tem que se preencher com o Livre e com o...
Esse agregado aos outros.
Com o PAN não chega, não é?
Portanto, não chega, claro.
Para ter apoio maioritário, o PS vai precisar que PSD, Bloco, PCP e CDS não votem juntos.
Sim, exatamente.
E não. É esta
e, portanto,
a fórmula.
Neste caso, a geringonça existiu para desfazer uma parte do que tinha sido feito pelo governo PSD-CDS, e aqui existe, portanto havia uma coligação negativa nesse sentido, cujos limites foram, chegou-se aos limites do que aquilo podia fazer. O Bloco, na noite eleitoral, põe logo condições, Bloco muito, muito, com muita vontade de fazer parte da nova geringonça.
Estás a ironizar, peço desculpa.
Põe logo quatro condições.
Devias ter levantado a plaquinha do... Estou a ironizar.
Põe logo quatro condições e o PS, evidentemente, tem que começar pela lei laboral.
Claro.
Ignora completamente as condições do Bloco. E, portanto, na verdade...
E o PCP deu uma machadada na hipótese ao dizer que não assinava coisa nenhuma.
O PCP começou a pensar e pensou, espera aí, perdemos uma eleição depois da geringonça, perdemos duas eleições depois da geringonça, perdemos três eleições depois da geringonça, é melhor sair da geringonça. Parece um raciocínio...
Em todo caso, o PS, o Bloco de Esquerda, já disse esta sexta-feira que a geringonça faleceu, mas do PS vem a ideia de que nada se alterou substancialmente, porque também na anterior legislatura a negociação era caso a caso e era feita diploma a diploma e orçamento a orçamento.
Bom, mas não é por acaso que houve a cena do papel, como disse Jerónimo de Sousa. Ou da outra vez houve a cena do papel. E a cena do papel não foi só apenas por causa das exigências do Presidente da República da altura, não foi só por causa da formalização, foi para haver até uma forma, aliás, Francisco Lacen já escreveu várias vezes, foi para haver uma forma de escrutínio. O que é que nós já fizemos do nosso acordo? O ponto 1, 3 e 5. Portanto, isso, apesar de tudo, dá a ideia que aqueles partidos têm um projeto comum para o país, mesmo que discordem em áreas fundamentais. Se é só navegação à vista, é menos entusiasmante como projeto político. É em cada assunto, vão fazer, evidentemente, negociações no orçamento, o PS já disse que não haverá maiorias negativas, portanto, o governo não vai ser derrubado. Mas é menos entusiasmante do que dizer estas pessoas, estes partidos, comprometem-se durante 4 anos a fazer isto para o país. Nós não sabemos o que é que
eles
comprometem.
Sim, mas já não tens o combustível, não é? O combustível que ele inventou isto durante 4 anos chamava-se Pedro Passos Coelho.
Mas o combustível nunca
duraria 2 legislaturas. E agora acabou-se o óleo, já acabaram as reflexões todas e já não há mais reflexões.
Há 4 anos o João Miguel Tavares vaticinou uma morte rápida ao governo socialista.
Sim, num momento de grande lucidez.
Quais são?
Tens outro vaticínio? Não tenho.
Quais são desta vez as suas previsões?
Nós agora somos muito astutos a falar da derrota de Trump.
Achas que eu sou pago? Okay. Agora durante, não me apanhas nota dessa.
Durante quanto tempo é que Costa vai aguentar?
Não, pá, caí 2 vezes na mesma, é sempre muito idiota.
Pois é só fazer o contrário do teu palpite e é o que acontece.
A realidade existe para contrariar o João Miguel Tavares,
isso? Não me arrisco, não me volto a arriscar numa coisa dessas. Até porque aquilo há 4 anos era uma situação completamente nova, razão pela qual aconselhava mais prudência. E eu cometi aí, de qualquer forma, não se esqueçam também, que o grande erro foi nós acreditarmos que Mário Centeno estava a falar a sério com aquilo. Nós nunca imaginámos a famosa artimanha das cativações. A famosa artimanha das cativações é que fez com que, de repente, nós acabássemos com as contas equilibradas. E isso foi uma coisa muito inesperada,
Mário,
além da capacidade...
Várias vezes houve sempre.
Sim, houve sempre, sobretudo com aquela dimensão. Deve estar a brincar comigo.
Sou eu, Mário Centeno.
Está bem, mas é mentira. É simples. Nunca mais tiveste orçamentos retificativos, porque o orçamento retificativo foi a cativação. Agora, eu tiro o chapéu ao Mário Centeno.
Não há previsões desta vez, não há palpites.
Gênio. Não há palpites, porque tudo o que está a acontecer, mais uma vez, é novo. Nós vivemos tempos interessantes.
Há 4 anos também, ainda era
não,
mais novo.
Não. Sim, mas esta situação não tem nada a ver com 4 anos, há 4 anos, e é uma coisa completamente nova. Até o próprio António Costa fez agora também uma coisa nova, que foi aquela visita às capelinhas, que é muito engraçada, não é? Ele andou, ao contrário, aliás, as pessoas assinalaram isso, ao contrário de Sócrates em 2009, que estava com o mesmo problema. Mas chamou os partidos para virem somente. Desta vez é António Costa, que foi à sede do Bloco, à sede do Livre, ali numa certa manifestação de humildade. Sim. E agora também já disse que não, se calhar vamos integrar no programa de governo a proposta dos outros partidos. Ele está muito fofinho nesse aspecto. Agora, já meteu a distância necessária de... pá, mas fiquem lá longe. E eu acho que pontualmente vai-se casar com tudo. E o que são boas notícias... para o Rui Rio. Nós até já podemos falar disso cá mais à frente. Eu acho que são boas notícias para o Rui Rio.
Mas não há nenhum palpite, nenhuma ideia? Isto é uma coisa que pode morrer daqui a um ano?
Sabes porquê? Porque o palpite...
A legislatura toda...
Não, o protagonista é outra vez o diabo, não é? E eu também fui dos que andaram à espera do diabo durante imenso tempo e o diabo não veio. E o diabo vai marcar isto, ou seja, o que pode fazer com que um governo caia é a situação internacional. É, só que se vem outra vez uma crise, eu não acredito, atenção, isso é um elogio da minha parte a Costa e a Centeno, eu não acredito que eles jamais deixem o país cair numa situação próxima do que Sócrates deixou. E, portanto, eles vão fazer o que for preciso para que isso não volte a acontecer. E se, de repente, diante de uma crise internacional, eles começarem a apertar o cinto, lá vem outra vez o... Mas aí vem o descontentamento da esquerda, mas se está lá o Rui Rio, ele junta-se à direita.
Vamos ver se Rui Rio lá estará. Já vamos falar de Rui Rio adiante. O que é que concluiu Ricardo Araújo Pereira a partir do facto de ter havido nestas eleições menos votos nos partidos da geringonça em conjunto, PS, Bloco e PCP do que há 4 anos.
Lá está. Eu tenho concluído muito pouca coisa, Carlos. Porque então... eu preciso de ajuda. Preciso... Alguém tem que me ajudar a interpretar resultados eleitorais.
Porque disse-se... E disse António Costa, por exemplo,
que os portugueses gostaram da geringonça. Mas depois a gente vai contar os votos e, tendo em consideração os votos perdidos por PCP e Bloco, mesmo com o aumento que o PS obteve, a geringonça teve menos votos agora do que em 2015.
Concluindo,
que sabe-se lá, não sei bem, é melhor lhe perguntar, português a português, o senhor o que é que queria? A cruzinha é, talvez seja sucinta demais. As pessoas deviam acrescentar uma nota a dizer, a minha opinião é a seguinte.
Uma declaração de voto,
só para a gente ficar a perceber.
Nunca porque... aconteceu.
Mas isso significa que os portugueses fumaram, mas não inalaram. É uma velha...
Não sei se é...
Aproveitaste o que tiveste, mas não te entusiasmas.
Mas não te entusiasmas. Então...
É aquela coisa, ok, foste para a cama, mas não ficaste muito impressionado.
Bom, está bem, mas isso era... Não justifica que tenham menos votos. Já tinham os mesmos. Olha, sim senhor, olha, têm os mesmos votos. Não cativaram ninguém. As pessoas disseram, está bem, faz lá a mesma coisa. Mas não, tiveram menos votos.
A abstenção também aumentou. Portanto, também houve menos votos de um modo global.
Certo. Mas eu tenho dificuldade em entender tudo. Por exemplo, durante a campanha eleitoral, uma das grandes discussões era quem é que inventou a geringonça? E o PC dizia, fui eu, foi o Jerónimo, na noite das eleições, disse o PS só não governa se não quiser, não sei o quê. E o Bloco disse, não, fui eu. E o PS disse, não foste nada, pá. A geringonça fez-se apesar do Bloco, que se colou. Essa foi a discussão.
Agora, quem é que matou a geringonça?
Hoje é preciso que um médico legista vá ver, de facto, o que é que se passa. Porque o Bloco diz, a geringonça morreu. O PS diz, a geringonça não morreu. E o PS diz, e o PCP diz, qual geringonça? Nunca houve nenhuma geringonça. Nós nunca assinámos, uma posição conjunta. Não foi geringonça.
Não foi um acordo.
E, portanto, é muito difícil interpretar, sim, os factos. Estou à espera que algum historiador me troque isto, me explique isto em palavras simples.
Talvez o futuro traga alguma luz sobre isto. O Pedro Mexia fica então ministro do Tanto Faz. É a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro da cuspidela no prato. Quem foi o ingrato, João Miguel Tavares?
Foi Rui Rio.
Na sopa?
Não, cuspiu nas sondagens. E as sondagens foi a melhor coisa que aconteceu a Rui Rio nos últimos meses.
Põe Rui Rio na coluna dos vencedores ou dos derrotados nestas eleições?
Sabes, como eu sou um analista muito sofisticado, eu coloco Rui Rio na coluna dos derrotados vencedores.
É diabo.
E coloco António Costa na coluna dos vencedores derrotados.
Ah, assim também eu analiso.
Mas porque eu acho que foi aquilo que se passou, porque aqui a questão está nas expectativas. E as expectativas eram muito diferentes. E essas expectativas acho que politicamente marcam muito. Nós estávamos à espera de um PS que tinha todas as condições para se aproximar muito da maioria absoluta. Se não a tivesse, pelo menos bastarem os Amigos dos Animais e mais o Livre. E chegavam lá. E isso não aconteceu. E, portanto, nesse aspecto, sim, António Costa aumentou a votação, mas fica aquela margem de boca que não chegou lá. E...
Rui Rio era dado como tão morto. Baixas que agora tudo o que vier...
Com certeza, ele dizia, ele está morto. De repente o morto bateu as pestanas. Pá, e um morto que bate as pestanas está vivo. Aquilo ele não fez muito mais do que bater as pestanas, mas bateu as pestanas. E as pessoas dizem, então, mas ele não estava morto. Não, olha, se calhar ainda se levanta.
Mas pode-se falar de uma vitória do PSD ou só mesmo do líder nesta circunstância? O PSD ganhou?
O PSD não ganhou, não é? O PSD teve uma derrota e quando se vai olhar para aquilo, se tu até podes dizer, se quiseres olhar para os números, dizer que são os piores números do PSD, o pior número de votos do PSD de sempre. Mas isso não quer dizer muito. O Rio, na noite das eleições, teve um discurso bastante maluco. E disse coisas bastante doidas. Mas ele, no fundo, tinha alguma razão.
Tu dizes isso e não tiras nenhuma conclusão disso.
Não, tu não tirou.
Nenhuma.
Disse coisas bastante doidas, mas tinha alguma razão.
Pronto, sim. É isso. Não. Lá está.
Então, mas tu não podes dizer coisas um bocado doidas. Mas, sim, ou seja, sim. Tu formulas mal as coisas, mas no substrato... No substrato ele tem razão. Ele tem razão em relação à recuperação. Ou seja, as autárquicas de 2017 foram uma desgraça absoluta para o PSD. As europeias foram uma desgraça absoluta para o PSD. E estas foram só semi-desgraça para o PSD.
Bem, as comparações entre eleições muito diferentes também estão...
Nós agora olhamos para aqui e vai haver um congresso e vamos dizer quem é que fica com o lugar do Rui Rio. E se perguntar a quem é colunista e não sei o quê, vai dizer, ah, Paulo Rangel, por exemplo, até é um tipo que tem capacidades. Mas Paulo Rangel teve menos 6 pontos percentuais nas europeias. Vale menos 6 pontos do que o Rui Rio. Eu fartei-me dizer aqui mal de Rui Rio, eu não votei em Rui Rio, não me imagino votar em Rui Rio. Mas acho que ele, nestas eleições, ganhou o direito de liderar o PSD. Até porque senão ia acontecer a mesma coisa. Ia acontecer outra vez o psicodrama, que era Rui Rio era corrido, e lá vinha um líder que não tinha escolhido a bancada parlamentar, numa legislatura onde tudo se vai jogar no Parlamento, e lá vinha outra vez o Luís Montenegro que achasse, bem, estes deputados, não fui eu que os escolhi, e ele não estava lá.
Pode vir a acontecer.
Porque o Luís Montenegro não está lá.
Não está descartado.
Todos os outros tipos, ninguém é deputado. Tu vais ter uma legislatura que vai ser decidida no Parlamento, e o líder do PSD não está no Parlamento, outra vez. Quer dizer, é lunático. Portanto, eu acho que ele conquistou o direito a continuar a liderar o PSD, pelo menos até às autárquicas, durante mais 2 anos.
Factos. O PSD vai continuar na oposição, o CDS perdeu a liderança. Como é que se explica esta crise na direita, Pedro Mexia?
Nós fomos acompanhando os indícios desse resultado. No caso do PSD, um líder que basicamente repudiou o líder anterior, no sentido em que, bem ou mal, o PSD tinha uma razão de ser para uma política, e o líder que segue a Pedro Passos Coelho, que nega essa política, com essa fantasia da social-democracia, etc., ou seja, do PS, no momento em que volta uma política de blocos, o PSD recusar a política de blocos, mais a ilusão de que vai fazer grandes reformas com o PS, quando o PS, no sentido em que Rui Rio dá a palavra, não quer reformas nenhumas, e uma campanha que a campanha foi boa, mas a pré-campanha foi bastante, bastante má.
No caso do CDS, o que é que falhou na estratégia da Assunção?
No caso do CDS, correram várias coisas mal.
Ela chegou a pôr a hipótese, chegou a dizer que estava preparada para ser primeira-ministra.
Essa foi a primeira coisa que correu mal, foi o excesso de confiança, foi a ideia de que o resultado de Lisboa, que aconteceu nas circunstâncias que nós sabemos, era replicável no país. Depois o desnorte ideológico, em que, de repente, tanto havia passadeiras arco-íris como havia polémicas sobre casas de banho. Evidentemente, uma campanha eleitoral europeia que parecia uma caricatura do CDS. Se um outro partido tivesse feito a campanha europeia do CDS, faria igual àquilo, que era um partido absolutamente atávico, reacionário, quase grotesco, que foi o que o CDS fez nas europeias. Na campanha do Nuno Melo. E, portanto, se havia pessoas, por exemplo, que pensaram, será que vale a pena votar na iniciativa liberal? Acho que muitas dessas pessoas nas europeias pensaram, sim, vale a pena, apesar de tudo, vivem em 2019. E, portanto, correu tudo mal, tudo podia correr mal. E os professores? A fotografia dos professores é um momento, há um antes e depois, da fotografia.
Provavelmente
do grupo,
também para o PSD, em grande.
Também para o PSD, não, daquela última ceia, não é, que eles estão todos em cima do documento, com as explicações todas que cada partido deu e que são até atendíveis em certo ponto, mas para todos os efeitos o que aconteceu foi, como eu estava a dizer em relação ao Rui Rio, então estes partidos convenceram o país de que era preciso sacrifícios, austeridade, rigor, e afinal postos perante uma situação concreta. Não pensam nisso.
É curioso que essa situação agora pode influenciar o que se vai seguir, pelo menos nos tempos mais próximos, com o PS em minoria, só podendo ser derrubado se houver a tal coligação negativa que junta os partidos à esquerda do PS com os partidos à direita do PS.
Mas derrubado para que... Para que
não digo, vai haver seguramente muito cuidado em provocar uma situação de crise política derrubando o PS, porque isso pode ser penalizador e o PS pode vitimizar-se, como fez na altura dos professores.
Sim, a única coisa que pode acontecer é o PS vitimizar-se, ou seja, não, já não existe aquela coisa de que a esquerda não pode deixar cair o governo porque senão vem a direita. Não há nada no horizonte que permita pensar nisso.
Mas nesse aspecto há uma solidez. Isso aí eu posso fazer uma previsão. Se, a não ser que haja uma grande tragédia internacional e venha aí uma crise forte, eu acho que este governo tem condições para durar os 4 anos.
Um governo na Guterres, estás a dizer.
Este governo de António Costa, sim.
Sim, mas é uma coisa de negociação e negociação.
Tem que se juntar os dois polos.
Tem que se juntar todos. Ou seja, a abstenção é possível. Com qualquer abstenção, mantém o governo no sítio.
Sim.
E, portanto, é preciso muito para o governo ir abaixo. Isso sim. Agora, não conseguem fazer grande coisa. Mas também já não conseguiu fazer grande coisa nos últimos 4 anos.
O CDS vai ter de encontrar um novo líder. O PSD já está de novo em ebulição. Como é que viu o regresso de Cavaco Silva, Ricardo Araújo Pereira? Cavaco Silva pedindo a reabilitação de Maria Luísa Albuquerque.
Saudades, hein?
Oh, Carlos, eu...
já estava a dar uma saudadezinha.
Por acaso,
Cavaco.
Eu tenho muito respeito pelas intervenções de Cavaco Silva. O Pacheco Pereira, na TV 24, disse que fez uma declaração bastante violenta. Disse que o Cavaco devia estar calado. Eu tenho muito, muito respeito pelas intervenções de Cavaco Silva, porque quando, para Cavaco Silva fazer declarações, ele tem de se levantar, desenrolar as ligaduras todas, prestar a declaração, voltar a enrolar a ligadura, deitar no sarcófago e tapar a tampa de novo. E, portanto, calma, não é? Calma. Respeito, respeito. É uma trabalheira, é incomodar-se. E acho que deu um contributo muito importante. Portanto,
Maria Luísa Albuquerque é que não apareceu.
Maria Luísa Albuquerque,
estranhamente, não vi nenhuma declaração dela.
Se calhar estava ocupada em faixá-lo outra
vez. Se calhar estava, coitado. Não, mas atenção, Maria Luísa Albuquerque, o que o Cavaco diz, diga-se em abono do Cavaco, que o que ele diz é os militantes que se afastaram ou foram afastados.
Que é o caso dela.
E diz, não importa agora discuti-lo. Não sei se é o caso dela, porque há quem diga...
O caso dela foi...
O caso dela, há quem diga que ela foi convidada para integrar uma lista, até num lugar elegível, mas ela não quis aceitar. Eu não sei em que lugar é que ela estava, não faço ideia. Mas o que o Cavaco diz é... O que o Cavaco diz é... Militantes que afastaram ou foram afastados, não interessa discutir isso agora, diz o Cavaco.
Mas ele nomeia especificamente...
Aquilo, eu sei, nomeia especificamente Maria Luísa Albuquerque. Albuquerque. A questão
o que é um endorsement, não é?
É uma espécie de endorsement, sim.
Que ela avance.
A questão é que a gente olha, por exemplo, para as listas de candidatos assim. A gente olha para as listas de candidatos do PSD e não há, digamos que não há nomes sonantes lá. Maria Luísa Albuquerque é um nome sonante. Se calhar soa mal a quem a várias pessoas no PSD, como, por exemplo... Pacheco Pereira, Manuela Ferreira Leite, pessoas dessa ala, digamos. Talvez esse nome soa mal, mas soa.
Subscreve a afirmação de Nuno Moraes Sarmento quando ele diz que o PSD parece a gaiola das malucas.
Eu abordei essa declaração,
Já produziu discurso sobre isso?
Já produzi discurso sobre isso.
Mas,
quer dizer...
Quer demais.
Não, eu, se calhar, vi mal o filme, mas não me parece que era. Se calhar é uma interpretação apenas literal, não é? Porque há bastante lunaticidade lá. O João Miguel acabou de dizer, não é necessariamente mau, o João Miguel acabou de dizer que o Rui Rio produziu declarações meio malucas na noite eleitoral, mas que ele gostou muito.
Eu não gostei, eu acho que ele tinha razão.
É o que eu acho estranho.
Mas agora pôs-me a defender Rui Rio.
A questão é, o Nuno Moraes Sarmento diz, o PSD parece uma gaiola das malucas. E o João Miguel diz, o PSD parece uma gaiola das malucas.
Mas parece mesmo uma gaiola das malucas. Isto parece, hein?
Mas, isso tem alguma relação com o filme, ou é só a expressão gaiola e malucas?
Eu acho que é só o título, mas...
É o título.
É que as insinuações da homossexualidade.
Não sei. É que eu vi o filme.
Não, a questão é.
Aliás, filme, até há uma versão francesa e há uma adaptação americana.
Mas são homossexuais em todos.
É sempre.
É um casal.
Mas
homossexual, tem um filho, vai casar com uma moça que é filha de um senhor que é um senador, um casal muito conservador, e pronto, e é isso. Eu não vejo lá o PSD na história, mas pode ser. Antigamente havia uns bonecos que as pessoas olhavam e diziam, estou a ver um golfinho, estou, e eu fartava de olhar para aquilo e não via nada. Se calhar é a mesma coisa.
É possível. Mas no agachar uma entrega boxer, levou muita pancada na cabeça.
Se calhar é disso lá.
O João Miguel Tavares fica assim ministro da cuspidela no prato, isto é entregues às pastas ministeriais por esta semana. Altura para uma brevíssima pausa. Voltamos já.
TSF, a paixão da rádio.
Cá estamos de novo nesta emissão do Governo Sombra, dedicada quase exclusivamente ao rescaldo dos resultados eleitorais de domingo passado. Aproveito, entretanto, para informar que na próxima semana vamos... Vou informar, Ricardo, atenção.
Vou
prestar
atenção, então.
Na próxima semana,
certo,
vamos voltar a sair do estúdio, vamos estar no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, no colóquio da DECO, a Defesa do Consumidor. Ah, uma emissão dedicada à mobilidade, à sustentabilidade e à vida saudável. Uma reflexão do ponto de vista dos consumidores, que é o que, no fundo, somos todos nós, não é?
Pois, claro, todos nós. Isto é
para
em que dia,
semana,
e a que horas?
Para a semana, sexta-feira.
Sexta-feira.
Lá é às 9 da noite, mas depois passa na rádio e na televisão, na TSF e na TV em 24, à hora do costume.
Tem que estar
mas
lá às 9,
um bocadinho antes.
Um bocadinho antes.
Convém um bocadinho antes.
Às 9 começa o programa. Sabes onde é o pavilhão Carlos Lopes?
Sei, é ali na Feira do Livro, não é?
Exato. Mas agora não está lá a Feira do Livro. Enquanto és na mesma, mesmo que lá não estejam as barracas, tu encontras.
Combinado.
Pronto.
Estarei.
É assim, para a semana é assim. Por agora, o Pedro Mexia declara-se budista. E qual é o ensinamento de Buda que lhe parece mais valioso para esse estado de espírito, Pedro Mexia?
É que a realidade é uma ilusão. Portanto, não nos devemos impressionar com as coisas que acontecem, porque elas não acontecem realmente. É uma... E tem a ver com, de facto, as reações de quase todos os partidos. Ou de todos os partidos que não ganharam, não é? Os partidos que ganharam, o PAN ganhou, os três que entraram ganharam.
E contam aqueles que ganharam perdendo e que perderam ganhando?
Pois, no meu
tendo em conta análises,
no meu manual, os que perderam, proceder, perderam. Não tenho essa subtileza discurso maluco do João Miguel Tavares.
Não consigo.
Mas houve várias...
Quando um gajo é grunho é porque é grunho. Quando uma pessoa é sofisticada é porque é sofisticada. Nunca estás contente com as minhas intervenções, é Pedro Mexia.
Há um vídeo que o PCP publicou a seguir às eleições que dizia que o partido não se ilude nem se deprime com eleições. Não se deprime, percebe-se. O resultado foi mal, não querem estar deprimidos. Mas quer dizer, que não se ilude como assim? Não se ilude, quer dizer, isso é um simulacro de realidade. Não, o Partido Comunista não se ilude, como tira consequências. O Partido Comunista percebeu que desceu nas autárquicas, desceu nas europeias, desceu nas legislativas, e o que é que diz? Não queremos fazer parte da geringonça. Logo, quando há 4 anos foram os primeiros a... Portanto, a realidade existe. E vieram, evidentemente, com as campanhas negras, com a denúncia de ataques internos de facções dentro do PC que estavam contra a geringonça, etc. Mas há outras razões. Há razões demográficas, geracionais, etc. E no caso do CDS era impossível, porque caiu um calhau em cima, não era possível negar a realidade, não é? No caso do PSD, eu não percebo isso, não percebo a maneira como o João Miguel formulou isto, porque, de facto, ele só ganhou comparado com as expectativas. Comparado com as expectativas, ganhou, mas as expectativas era, chegou-se a falar de ser 20%.
Tu na tua vida, até na tua vida pessoal, quando a gente supera as expectativas, estás a ver, as expectativas são muito baixas. E depois chega,
mas justamente tem que os paralelos...
Portaste melhor do que se estava à espera. E diz, olha, para Pedro Mexia não está
mal. Mas os paralelos com a vida pessoal não desleiam. Não, aconteceu-me isso há uns tempos. Estava a apresentar um livro e houve um senhor que veio ter comigo e disse...
Ah, bolas, é sobre um livro.
Não,
Pedro.
Eu
estava aqui a conversa ia ficar
interessante. Gostei muito, não estava nada à espera. E eu disse, muito obrigado.
Isso.
E então... Mas a vida para a vida pessoal e profissional, que seja, é outra coisa. Na política, não é as expectativas que podem gerar. Ele se afosse internamente. Acho que concordo contigo. Tem todas as condições para continuar, no sentido em que não me parece que nenhum dos candidatos que existem no terreno tenham mais experiência, densidade do que ele. Agora, o PSD continua... muitíssimo longe, foi dizimado em algumas zonas do país. Uma das frases da noite foi numa outra estação, como se diz, nestas coisas, dizia...
concorrência.
O PSD tinha 3 deputados no Alentejo e perdeu os 3. Foi uma das frases da noite que eu registrei. E, portanto, de facto, é complicado, assim.
O que é que o PC ganhou com a geringonça, Ricardo Araújo Pereira, à luz dos resultados eleitorais, não só destas últimas eleições, como das duas anteriores?
Pelos vistos, nada. Pelos vistos, não ganhou nada e perdeu cada vez mais. Eu sou eleitor, fui eleitor do PCP, fiquei contente com a postura responsável que o PC teve nesta legislatura, provavelmente contento-me com pouco, porque eu achei que, quer dizer, como eu não tenho grandes ilusões sobre o que, sobre a capacidade dos partidos que não sejam aqueles que têm a hipótese de, real de governar, eu fiquei muito satisfeito com o papel que o PCP teve, mas pelos vistos não sou o eleitor típico, ou melhor, há ali uma grande massa de pessoas que não é, que não é eleitor do PCP da mesma forma que eu sou.
A questão é que se, em relação ao Partido Comunista, é de saber em que medida que a derrota pode ser atribuída à geringonça ou em que medida que é um declínio inexorável que, se calhar, sem a geringonça, é uma especulação, evidentemente, poderia ainda ser mais acentuado e mais rápido.
Bom, muito bem visto, Sr. Moderador. Bravo.
Certo.
O Sr. Moderador colocou agora a questão mais importante.
Certo, mas não me parece... Não sei, pareceu-me...
Não é por isso que estamos aqui, para dizer não sei.
Ah, não, pois lá está. Eu esqueço-me sempre dessa parte. Não sei perfeitamente de que é que se trata. Porque pareceu-me que o PC tinha uma base eleitoral de 500 mil de votantes... que com pequenas oscilações...
Mas começaram a falecer.
Não, mas continua a haver,
é uma coisa que acontece a todos.
Continua a haver. Às vezes, eu tenho falado disso muitas vezes, quer dizer, as pessoas também, as pessoas fartam-se de gozar. Eu próprio, às vezes, porque tem graça, o facto de que sempre que uma pessoa tem uma obsessão por repetir uma coisa, isso torna-se engraçado. E a gente ouve uma pessoa, basta a televisão até pode estar... sem imagem. E a gente ouve alguém a dizer assim, porque o nosso compromisso com os trabalhadores e o povo, os trabalhadores e o povo, e a gente já sabe quem é que está a falar. A questão é, sim senhor, eles dizem sempre os trabalhadores e o povo, mas eu acho bom que haja um partido que diz os trabalhadores e o povo. Acho que isso é ótimo. Acho que há partidos que deviam falar nos trabalhadores e no povo que não trabalham, e eu acho isso inquietante. E não falam. Eu acho isso inquietante. E, portanto, a questão é, dentro do PCP, parece ter-se interpretado, ao que tudo indica, que foi a segunda hipótese, ou seja, que não é o declínio inexorável e inevitável da massa eleitora do PCP, é a participação na geringonça. Indignou,
fez com que ficassem mais mansinhos.
Sim, exato, irritou uma parte dos militantes, perderam 115 mil nestas eleições, não é, em relação às outras. Duvido que tenham morrido 115 comunistas, porque ainda por cima é malta muito rija.
Não, morreram para uns 60 mil e os outros 50 foram votar no André Ventura.
Tu não tens qual, pá, meu Deus.
Já
tu não tens...
Tem muita saída nas zonas...
Já vamos não falar duvido, disso.
Não duvido, diante. Sim, já vamos falar disso. Diante. Mas para já tu não tens quaisquer números que não andaste
Não andei nos cangalheiros, não.
Não andaste nos cangalheiros a
abrir os caixões, sim, a ver se tinham bandeira.
Este senhor votava em quem? Não andei.
Ainda saía de lá alguém enrolado em ligaduras.
Exatamente.
E eu, se fosse assim, chamava a Maria Luísa Albuquerque.
Este resultado do PCP, o facto do PCP não assinar o papel, o facto de, aparentemente, recusar... continuar no caminho da mansidão, anuncia ou pronuncia que a relativa paz social dos últimos anos terminou?
Acho que isso anuncia, sim.
Vamos ter mais sindicatos?
Atenção, não é por acaso que o PCP sempre teve um lugar favorito no lugar de António Costa. Todos nós gostamos muito do Jerónimo de Sousa, mas aquilo não era ali propriamente amor só pelo Jerónimo, era amor pela paz social. Aliás, coisa que António Costa nunca escondeu, até quando ele veio aqui ao Governo de Sombra, deixou isso muito claro. E isso foi a maior prenda que a geringonça lhe deu nos últimos 4 anos. Foi uma relativa acalmia. E sim, acho que vai acabar. Até porque já não há muito mais para devolver. As contas do Estado não se podem começar agora a aumentar funcionários públicos a 2% ao ano. Acho que pode haver algum trabalho no salário mínimo e tudo isso agora. Aquelas profissões mais descontentes, como logo à cabeça aos professores, acho que vai voltar.
As pessoas já fizeram
vai vir animação.
Um grande banzé, não é?
Sim, mas vai vir animação. Vai vir animação. Não, um grande banzé, não.
Fizeram um relativo banzé.
Não tanto quanto podiam ter feito. Portanto, sim, acho que aí a paz social já era. Não é já agora, mas a pouco e pouco vai subir o tom. Não digo que chegue à grandulada, mas...
Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara budista. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se extremo. Extremo esquerdo ou extremo direito, Ricardo Araújo Pereira?
Atenção, é importante não esquecer o extremo centro. Há pessoas que têm a mania da moderação, que também, para mim, são extremistas da moderação.
Parece que na política portuguesa se vai começar a jogar mais pelos flancos?
Não tenho a certeza. Aliás, isso era uma das coisas de que eu queria falar. Não sei se está a dar demasiada atenção. Sinto que eu dei atenção a isso esta semana.
As metáforas populísticas fazem sentido aqui? Porque
fazem, sim.
O tema, neste caso, é a chegada de André Ventura ao Parlamento.
Exato.
Chegada da extrema-direita, com o comentador de futebol André Ventura. O que é que achou da primeira promessa do novo deputado, garantindo que o Chega será o maior partido português daqui por 8 anos?
Acho que é... Sim, senhora.
Acho que... Não acha nada?
Não, vamos ver. Eu tenho...
Então vamos lá falar
não
do...
Não vai ser nada. Achas que não? Olha que surpresa. Eu acho que, como é óbvio, não... Sim, atenção, há um problema.
Então diz lá que não. Acalma as pessoas lá em casa. Neste momento
achas que estão aflitas?
Há pessoas com taquicardia.
Não sei se alguém está aflito em relação a isso.
André Ventura ganhou notoriedade como comentador de futebol.
Exato.
No papel de adepto do Benfica.
Exato.
E esta semana surgiu uma carta aberta de um grupo de benfiquistas, entre os quais o emérito Ricardo Araújo Pereira.
Emérito, sim.
Uma carta aberta dirigida à direção do Benfica, exprimindo indignação pelo que consideram a instrumentalização do Benfica por parte de André Ventura.
Sim.
Já se sabe que a direção não comenta,
exato,
já disse que não comenta este caso, esta carta, mas o que é que esperava que Luís Filipe Vieira fizesse, Ricardo?
É uma boa pergunta, porque de facto aquilo que eu espero é que Luís Filipe Vieira faça alguma coisa. Eu não quero que André Ventura faça nada. Já agora deixe-me só... primeira coisa, eu sou contra falar sobre André Ventura.
Mas uma carta aberta
eu sei.
De André Ventura.
Eu acho que tu estás a instrumentalizar André Ventura, porque o que tu queres é falar do Vieira.
Eu acho que há uma espécie de histeria injustificada com André Ventura, não por ele ser uma pessoa muito sensata, não é isso? É o contrário. Eu acho é que a histeria não é justificada porque ele não.
Não vale isso.
Não vale isso.
Então, mas vale uma carta aberta?
Vale a carta aberta porquê? Porque, para já, porque é um assunto importante, uma vez que segue do Benfica que se trata. A questão é essa. As reações a essa carta...
Vi nas redes sociais acusações aos signatários da carta, considerando-a patética.
Exato.
E dizendo que enquanto ele, Ventura, andou a defender o Benfica, acharam todos muito bem.
Exato. Quando me telefonaram para saber se eu assinava, se eu dava o meu nome para a carta, eu assinei e eu disse imediatamente que sim. As reações a isto são divididas são três de três tipos. São as dos soncinhos, as dos parvinhos e a do Pedro Marques Lopes, que acumula essas e outras características. Vamos por ordem.
O comentador do Eixo do Mal.
Exatamente. Os soncinhos dizem assim, então mas o Benfica tem alguma responsabilidade nisto? Tem, porque sou uma pessoa muito ingénua, é que não sabe, está muito distraída, é que não sabe que não há nenhum destes comentadores, nestes painéis, que não esteja lá com a aprovação ou até o apoio dos clubes. É muito
André
simples.
Ventura não teve um cargo na estrutura...
Foi mandatário da
candidatura
exatamente,
de Luís Filipe
Vieira. Exatamente. E, portanto, aquilo que eu peço é que o Benfica faça uma demarcação relativamente a André Ventura e a outros comentadores, que eu acho que já é devida há muito tempo. E isso leva-me à reação dos parvinhos, que dizem, então e a liberdade de expressão? Onde é que entra aqui? Portanto, eu pedir ao Benfica que se demarque, sendo que toda a gente sabe que aquele homem só está ali porque o Benfica, primeiro, quis, segundo, se calhar até apoia, como qualquer clube faz com estes comentadores, pedir que o Benfica se demarque, belisca a liberdade de expressão de alguém? Não vejo onde. E depois há Pedro Marques Lopes. Mandaram-me...
Ainda não foi os soncinhos.
Os soncinhos são os primeiros. Os soncinhos são os que fingem que estes comentadores de futebol estão lá
sem
que
os clubes... Próprio.
Não, os clubes não tiveram nenhuma influência nisso. Eu próprio já fui convidado em tempos para fazer... Sei perfeitamente como é que essas coisas funcionam. Toda a gente sabe, não é preciso sequer estar... Mas o Pedro Marques Lopes escreveu uma coisa que me mandaram que é realmente um pequeno milagre. Ele diz assim: enquanto o Ventura fazia no futebol o que agora faz na política, os sócios do SLB, ele escreve SLB com minúsculas mesmo, para desrespeitar. Ah, meu Deus, dói tanto, dói tanto. Bom, daquela patética subscrição, achavam tudo muito bem e estavam caladinhos. Agora é que se lembraram de que o homem é isto e aquilo. Vamos por partes, então. Enquanto o Ventura fazia no futebol o que agora faz na política, estavam caladinhos. Primeiro, se isso fosse verdade, eu considero que fazer no futebol o que se faz no futebol tem, e o que se faz na política tem gravidades diferentes. Se calhar o Pedro Marques Lopes acha que é tudo igual. Eu acho sinceramente que o futebol é uma coisa e a política é outra. E que uma é mais importante do que a outra. Segundo, eu estava bem caladinho, mas é a primeira vez que eu falo de André Ventura. É a primeira vez que eu critico André Ventura e a Associação do Benfica, por exemplo, o André Ventura. É a primeira vez que eu falo do Vieira, que eu critico o Ventura. Eu sei que o Pedro Marques Lopes não critica Pinto da Costa, é aliás muito amigo dele, também porque sobre Pinto da Costa não pendem nem nunca penderam qualquer espécie de suspeitos. E portanto é uma pessoa acima de qualquer suspeita, faz sentido que não. Agora, a questão é esta. É quando a palavra patética é que me chamou a atenção, porque o Pedro Marques Lopes, se alguém sabe de patética, é Pedro Marques Lopes. E portanto, quando ele assinala, eu quero saber o que é que ele diz. Há muita gente que diz assim: epá, o Pedro Marques Lopes, eu percebo que ele tenha ficado conduído com este ataque ao André Ventura, porque o Pedro Marques Lopes, tal como o André Ventura, é uma pessoa que ninguém percebe porque é que ele tem a projeção pública que tem. O André Ventura até se percebe um bocadinho mais porque tem habilitações académicas que talvez o justifiquem. Não é o caso de Pedro Marques Lopes. E há muita gente que diz: epá, eu não percebo porque é que o Pedro Marques Lopes, que é o cronista mais bem-sucedido do país, ele escreve numa revista de golfe sobre golfe, escrevia na Bola, dá opiniões na SIC Notícias sobre política, sobre futebol, opiniões na TSF. E as pessoas dizem: mas como, se ele não tem interesse nenhum? Ele não escreve bem, não tem graça, não faz análises especialmente pertinentes. Eu sou contra, acho que essa análise está mal feita. O Pedro Marques Lopes não tem interesse nenhum. Tem sim senhor. Por exemplo, dizem: não escreve bem. Escreve sim senhor. Eu lembro-me de uma crónica dele sobre o teatro, que ele dizia: gosto de teatro, porque... E depois era só uma sucessão de títulos de peças de teatro. Essa crónica só não ganhou os Jogos Florais das Caldas da Rainha porque ninguém a candidatou, porque podia ter ganho. Agora, as pessoas dizerem que ele não tem interesse nenhum é falso. Ele tem, a única coisa que ele tem é interesse. Por exemplo, ele tinha interesse em ir para o governo do Passos Coelho e por isso disse bem do Passos Coelho durante vários meses. Quando percebeu que o Passos Coelho ia pôr o Relvas, deixou de ter interesse e passou a criticar o Passos Coelho. Portanto, sempre que se fala, sempre Pedro Marques Lopes tiver coisas para dizer sobre coisas patéticas, eu vou a correr saber. Agora, em relação ao André Ventura, eu acho que, de facto, é contraproducente falar-se nele. Até porque o André Ventura é o maior dos snowflakes. É, aliás, exatamente como o Donald Trump. É um snowflake. Qualquer crítica que se lhe faça, ele aproveita para se vitimizar. Aliás, ainda hoje, o partido Chega Basta pôs um sketch nosso sobre ciganos e disse: cá está, xenofobia, exatamente como fazem as pessoas do politicamente correto. Basta que um sketch seja sobre ciganos para ser xenófobo. E portanto é isso, eu acho que é contraproducente, contra mim falo, acho que é contraproducente falar sobre André Ventura.
Mas não surpreendeu que a direção do Benfica tenha ignorado a carta aberta?
Não me surpreendeu que tenha ignorado a carta aberta, porque acho que a fazer o que deviam ter feito, já o teriam feito. Se eles achassem que o deviam ter feito, que é isso que a gente pede, que é uma demarcação clara do Benfica em relação a uma pessoa que é óbvio que usa o símbolo do Benfica para a sua carreira política e a proximidade com o Benfica, já o teriam feito. Achei que a justificação apontada não tinha nada a ver com o que era pedido, porque o que eles dizem é: o Benfica não discrimina nenhum sócio de acordo com a sua orientação política, etc. Nem ninguém está a pedir para discriminar. O que estamos a dizer é que o Benfica não tem que respaldar, deve demarcar-se de alguém que está a fazer isto.
Acompanha, sendo benfiquista, a indignação deste grupo de benfiquistas, João Miguel Tavares. Já agora digo quem é o grupo, porque é muito restrito, não é? O Ricardo Araújo Pereira, o Jacinto Lucas Pires, José Eduardo Martins, Henrique Raposo e Pedro Norton. São só 5 subscritores. Acompanha esta indignação, já que é dentro de nós, além de benfiquista, é também o mais dado a indignações.
Não, atenção, eu sou dado a indignações e eu acho que eles têm razão e acho que a carta é bem interessante. O que é que se passa aqui é que eu acho que o país é mais importante do que o Benfica.
Pois é, aí que a gente discorda.
Exatamente. Eu sei que é aí que a gente discorda. E por isso é que tu assinaste e eu não assinei. E isto aqui é importante pelo seguinte, que é... A ligação do André Ventura ao Benfica prejudica o Benfica. Eu acho que beneficiou André Ventura para ele ter a votação e no sentido de lhe ter dado uma visibilidade muito grande. Mas, a médio prazo ou a longo prazo, a ligação do Benfica ao André Ventura vai prejudicar o crescimento do André Ventura. Eu, ao contrário do Ricardo, acho que se deve falar do André Ventura como se deve falar de quem nos apetecer ou quem nos irrite.
Eu acho que deve falar maneira... com uma moderação. Quer dizer, neste momento, tu abres o Público e há uma quantidade de textos sobre André Ventura que não é justificada, porque o André Ventura teve 1% nas eleições.
Quer dizer... Sim, mas a resposta que se tem dado à extrema-direita muitas vezes é: ai, que nojo! Eu nem sequer me meto nisto, nem sequer falo com eles, porque isto é uma coisa nojenta. Nem sequer deviam estar aqui. Quem é que os deixou entrar? E essa é, eu acho que é uma péssima reação. Acho que a extrema-direita tem que ser enfrentada olhos nos olhos, com sentido de humor, com sarcasmo, com energia, e mostrando que as nossas ideias são melhores que as ideias dos outros.
Sim.
E não simplesmente dizer, pois não é nada difícil, e não simplesmente dizer quem é que deixou entrar este senhor na sala e tentar chamar o porteiro, a dizer, tirem este senhor daqui. Isso não é uma maneira inteligente de reagir. Porquê é que eu digo que o país é mais importante no Benfica e neste aspecto a ligação do André Saraiva ao Benfica pode ser...
André Ventura.
Desculpa, do André Saraiva. Do André Ventura ao Benfica pode no futuro prejudicá-lo. Primeiro porque um fanático do Benfica, estando na política, não é uma grande ideia para crescer, porque nem que seja... porque os fanáticos do Porto e os fanáticos do Sporting nunca vão votar nele. E, apesar de tudo, ainda são muitos. Portanto, logo isso aí é um teto que é complicado para ele crescer. Mas a questão mais importante é uma grande fragilidade para André Ventura. Porque, tendo em conta aquilo que hoje em dia se sabe dos carquilheiros, de aquilo que se sabe das topeiras, daquilo das ligações do Luís Filipe Vieira com os seus negócios, que supostamente têm dívidas astronómicas e ao mesmo tempo que não ganham um testão do Benfica, e todo esse mundo obscuro que é o mundo do futebol, é muito difícil alguém explicar-me, como André Ventura, que vá para a Assembleia da República fazer um grande discurso anti-corrupção e anti-negócios sujos e depois estar a dar o apoio que ele dá a Luís Filipe Vieira e ao Benfica. Uma coisa não bate com a outra, que é estar a fazer de fanático do Benfica na CMTV e muitas vezes a esconder casos que são casos evidentemente preocupantes. Casos preocupantes. E estar ali, quando está na CMTV e esses casos são preocupantes, aqui estou eu a passar o meu dodote e a passar a minha lexívia. E depois o comentador que anda a passar lexívia às segunda-feiras na CMTV vai às terça-feiras para o Parlamento dizer: estes senhores são uma vergonha! Onde é que está esta vergonha, corrupção e os negócios e não sei o quê? Que vergonha! Isso é uma contradição que é de tal maneira gritante que vai prejudicar o André Ventura. E, portanto, é mau para o Benfica, mas é bom para o país. Ele continua a chafurdar no meio do comentário desportivo, porque isso mostra e torna bastante mais evidente quem é que ele é.
Mas eu não sou contra ele continuar a chafurdar no comentário desportivo.
Quer é que o Benfica se demarque.
Exatamente.
Concorda com a opinião de que André Ventura instrumentaliza o Benfica em favor dos seus interesses políticos, Pedro Mexia?
Sim, isso é verdade, mas não é a única figura que usou. Aqui o problema é o tipo de opiniões políticas que tem o André Ventura. Quer dizer, a gente lembra-se do Fernando Seara a dizer: sou o careca do Benfica numa campanha eleitoral e ninguém, até porque ele já existia politicamente. E, portanto, há várias pessoas que se aproveitam das relações do futebol com a política. O problema das relações com o futebol e da política não começaram agora. Os deputados fazem um jantar ou um almoço com os líderes dos clubes, com os presidentes dos clubes. Portanto, tudo isso é... Agora, o que eu acho, eu não discordo do texto que o Ricardo assinou, não discordo de algumas das coisas que lá se dizem. Eu tenho alguma dúvida sobre essa estratégia. Primeiro, de dizer que está em curso a marcha sobre Roma e há 50 mil camisas negras com tochas e vem o fascismo. Acho que aliás, devo dizer que não tenho a certeza sequer que o Ventura acredite em algumas das coisas que diz, o que não é melhor, digamos assim, mas tenho a impressão que há ali um caso grande de oportunismo. E acho que este tipo, não necessariamente este, mas, por exemplo, esta ideia de abrir um jornal e haver 10 artigos sobre o Ventura, é agir, ler os comentários, por exemplo, das edições online, provocam imediatamente um sentimento de vitimização e das pessoas dizerem, então, mas o homem não foi eleito, não tem todo o direito.
Pode entrar na categoria das profecias
e a extrema-esquerda também não está lá. Esse tipo de coisas que nós já vemos que estão a acontecer. E eu acho que se a intenção é combatê-lo, não parece o melhor método.
Sim, mas como
é
que vai dar muito nas vistas?
Vai, claro.
João Miguel Tavares, como é que interpreta o facto de ter sido no Alentejo que, em antigos bastiões comunistas, que André Ventura teve as suas votações mais altas? O círculo onde teve mais votos, percentualmente, foi Porto Alegre.
Sim, foi na minha terrinha. É sempre animador.
A terra dos 10 de junho.
É sempre animador, mas quem conhece Porto Alegre consegue perceber porquê.
Acho que o lema do Ventura em Porto Alegre é deem-nos alguma coisa para testar. Foi o lema do discurso.
Não, é que estás a falar do distrito hoje em dia mais demograficamente mais problemático, mais abandonado e mais esquecido. E, portanto, nos sítios onde as pessoas se sentem mais abandonadas e mais distantes e mais esquecidas, evidentemente votam como protesto, como desespero, nas pessoas que têm um discurso mais antissistema.
Sendo que há uma coisa que é verdade. Há uma coisa que é verdade, que é, eu não compro a história de que é um partido fascista, aliás, acho que esse tipo de palavras acho que tem uma utilidade muito reduzida, mas há uma coisa que é verdade e que faz sentido com partidos a que nós habitualmente chamamos fascistas e que alguns até acho que o são, por exemplo, com a Frente Nacional em França, o crescimento da Frente Nacional em zonas tradicionalmente comunistas.
Sim, sim.
É um caso bem estudado.
Há aqui um paralelismo.
E o sucesso do Chega em zonas comunistas, o sucesso em zonas comunistas é nesse sentido, aproxima-se desse padrão europeu, onde há uma porosidade, embora aqui numa escala ainda muito pequenina, entre eleitorados dos extremos.
Já houve quem tivesse vindo recordar que Ventura foi uma criação política de Passos Coelho.
Sim.
Terá sido por ingenuidade política ou por calculismo eleitoralista?
Não, acho que foi um disparate, com certeza, que ele devia ter...
Na altura o CDS rompeu a coligação autárquica em Loures com o PSD.
Mas aí tu tens dois tempos, e isso é importante. Ou seja, eu acho que passa a ser indesculpável a partir de certa altura, quando Ventura começou com aquela conversa toda anti-cigano.
Quando o CDS rompeu com a coligação, o PSD manteve a candidatura.
O convite é diferente e as pessoas têm que se lembrar exatamente por aquilo que o Pedro Mexia estava a dizer. O André Ventura não acredita em 3/4 das coisas que diz. Não acredita. Ele é um puro oportunista que está ali porque é ali que estão os votos. É um tipo ambicioso politicamente e onde estão os votos é onde ele estava. Ele estava no PSD porque na altura o PSD era o partido que estava no poder. E quando ele foi convidado, apesar de tudo, não sabia que aquilo era o André Ventura. Quando ele foi convidado, a partir do momento que se viu... Claro que esse afastamento devia ter sido estabelecido. Mas é bom perceber isto. É porque eu acho mesmo...
também que houve um partido de uma coligação que rompeu essa coligação, o CDS, Passos Coelho insistiu e manteve
certo.
Essa candidatura
eu
até
ao
fim.
Eu só estou a fazer isto, eu acho que o Passos Coelho errou muito, errou logo no convite, que é aquele lado, aliás, andar a convidar pessoas só porque são famosas na televisão, é uma parvoíce total. Portanto, ele errou logo aí. Mas o meu ponto aqui não era esse, não é para estar aqui a defender Passos Coelho, é para perceber a evolução de André Ventura e que ele não é uma Le Pen, não tem um paizinho que o pôs assim. Aquilo é pura estratégia de estão aí que estão os votos, eu quero ser alguém na política.
O que é que acha pior, Ricardo Araújo Pereira?
Eu não disse nada ainda.
Ventura.
Peço desculpa.
Ia dizer alguma coisa ainda.
Eu interrompi a perguntar para o Pedro Mexia.
Deixa-me só, ainda perguntaste se é ingenuidade ou
sim,
se era...
Sim, ingenuidade ou calculismo?
Bem, eu acho que era inabilidade. Vimos como Pedro Passos Coelho geriu as autárquicas, vimos a desgraça que foi em Lisboa, as tampas que ele levou de candidatos e protocandidatos. Agora, não me vão dizer que Pedro Passos Coelho é racista, não é? Espero que haja limites para o ridículo, não é? E, portanto, acho que foi mais uma das inabilidades, evidentemente que devia ter imediatamente terminado aquela candidatura.
Pegando naquilo que o João Miguel estava a dizer, Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe pior... A hipótese de André Ventura acreditar firmemente naquilo que está a defender ou de não acreditar naquilo que tem no programa eleitoral e que tem sido o discurso que fez?
É, sim, nós já discutimos isso aqui, não é? Se é melhor ser um canalha convicto ou um aldrabão que não é canalha, não é? Na altura não achámos que ambos os sabores davam um gelado desagradável.
Sim, isso sem dúvida.
Sim.
Nenhuma das hipóteses é boa.
Não. Eu também não tenho a certeza o que é que seja pior. Acho que tu seres um calculista, nem sequer acreditas naquilo e estás.
Moralmente é pior, mas politicamente é menos mau. Moralmente é pior, porque é acicatar ódios na sociedade sem sequer partilhar dessas convicções.
Atenção, eu conheço gente, conheço o Ventura, até já trabalhou com ele, e que me diz assim. Que participaram em campanhas e disseram-me assim, olha, já que é para ter uma extrema-direita, mais vale ser o Ventura.
Justamente.
E dizem-me isso, ou seja, que aquilo é muito fachada.
Mas por agora, eu ter ouvido também muitas vezes isso, é que eu acho que isso pode ser realmente...
E tem graça à reação do tipo do PNR. O PNR estava revoltadíssimo com o Ventura. Mas agora vieram aqui,
oportunistas,
roubaram-nos aquilo que...
Uma vez eu fiz aqui críticas ao Ventura, o Pedro Marques Lopes não viu, mas o Ventura disse...
Depois do atropelamento, agora é marcha atrás.
Exato. Mas o Ventura disse...
Há um rodado que ainda não passou por cima da sua careca.
O Ventura estava farto de que eu falasse dele, que eu fizesse pouco dele, e disse: Ricardo, se és homem, anda a debater ideologicamente comigo. Eu não sei o que é que hei de fazer com esta. Se és homem. Não, homem, quando dizes se és homem, é anda a andar à mocada. Se és homem, anda a debater ideologicamente. Parece um seminarista. Se ele quiser...
Olha lá, que pode haver seminaristas no povo.
Não, certo? Não, parece um seminarista dos maus. Se ele quiser andar à mocada, andamos. Eu próprio reservo o campo pequeno. Pô, fazemos um espetáculo grande. Ciganos de Ouro para começar, aquela banda, o Gypsy Kings. A receita reverte a favor da Ilga e eu encho-lhe a marmita ali.
Fica lançado o desafio.
Fica lançado o desafio.
E transmissão em direto.
Vamos embora.
Eu não modero.
Certo.
Bom, faz o árbitro.
Temos de saltar. Temos de saltar o Trump. É uma pena. Fica para a semana.
E eu estava tanto a querer ser enfichado.
Porque o Trump tem muito que se lhe diga, uma vez mais.
Isso tem.
Esse gênio estável, mas temos que saltar para os decretos e o Pedro Mexia decreta. Parem as máquinas.
O Prémio Nobel da Literatura regressou, depois aquelas polémicas todas, de uma paragem, deram dois prémios desta vez, e um dos premiados é o Peter Handke, um escritor que eu, aliás, gosto muito, austríaco, e ficou, além da sua obra literária, que é bastante reconhecida, ficou também famoso por ter feito declarações e produzido textos e feito discursos muito polémicos, defendendo o Milosevic, etc, etc. E ele se caiu um bocadinho em desgraça por causa disso, e eu pensava-se que ele nunca teria um prémio, nomeadamente o Prémio Nobel. Deram o Prémio Nobel ao Peter Handke, houve algumas reações negativas, e o Comitê Nobel disse uma coisa que é, dizia-se que este ano seria um Prémio Nobel mais atento, mais inclusivo, mais diferente, mas a grande relevância do Prémio Nobel deste ano é que o Comitê Nobel disse: nós não tomamos em consideração as opiniões políticas dos escritores. Isso é uma novidade total.
Bravo.
Quem conhecer as atas...
E é um ótimo princípio.
Quem conhecer as atas da história do Prémio Nobel, em que havia membros que diziam: não, o Jorge Luís Borges não pode ganhar porque é de direita, etc. Está nas atas, está publicado. Isto é revolucionário.
Portanto, parem as máquinas.
Parem as máquinas.
O João Miguel Tavares decreta Ivão 30.
Sim, Ivão 30. Esta sexta-feira morreu, segundo as contas do Público, a 30ª vítima de violência doméstica só em 2019. E dessas 30 pessoas, 24 são mulheres, 6 são homens, portanto, em cada 5 vítimas, 4 são mulheres. É uma barbaridade. Não. Em cada 5 vítimas, 4 são mulheres.
Ah, em cada 5,
sim.
Perdão.
É uma barbaridade. Mais um crime passional do marido que apanhou a mulher, que tinha um caso. E eu peço aqui, sinceramente, isto sim é uma boa educação, que é ensinem os portugueses a serem cornos. E a aprenderem.
É um slogan ganhador, de facto.
É um slogan ganhador. A aprenderem a levar com a traição, a levar com a traição e apanharem humildemente. Epá,
a violência doméstica está sempre relacionada
com... Não, nem sempre. Ah, mas não. Este é mais um caso. Não, mas muitas vezes está, não é? Mas este caso está.
Havia aquela canção.
É mais um dos
aprender
que está.
A ser feliz.
E tem essa velha tradição de agora vou resolver isto a caçadeira. Epá, aprendam. Olha, uma coisa que se deve ensinar na escola. Está bem, olha. Azar.
Vão à vossa vida. O Ricardo Araújo Pereira decreta. Como assim?
Como assim? Porque é uma notícia de hoje. António Costa disse que no próximo governo não haverá relações familiares. E eu fico surpreendido, porque o que me foram dizendo foi: não, é inevitável, é naturalíssimo, o meio é pequeno, as pessoas conhecem-se, não sei o quê, apaixonam-se, é muito natural, e depois e às vezes conhecem-se no partido, e de repente, agora, e agora? E agora? Não sei se vamos conseguir sobreviver com este novo modelo.
É um novo modelo instaurado. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois, oito dias vamos estar no colóquio da defesa do consumidor, no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, para novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
Governo Sombra, patrocínio Staples Corporate, um gestor de cliente dedicado à medida do seu negócio.